18 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos sair do IPVA para energia elétrica, né? Teve esse reajuste aí que foi suspenso agora, 30%, que a CE ia aplicar, a ANEEL acabou suspendendo, mas a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul está entrando com notificação questionando justamente esse reajuste. Conosco o presidente da OABRS, Dr. Ricardo Brero. Um bom dia, obrigado pela presença conosco.
Bom dia, Osíris, Guilherme, Sérgio. Prazer estar falando contigo, teus ouvintes.
Bom, que esclarecimentos a OAB está pedindo aí para a ANEEL e para a CE?
Na verdade, felizmente nós vivemos num período que os agentes públicos simplesmente aplicam decisões, eu digo assim, monocráticas, do poder público, sem a devida participação e a devida transparência dos indicativos do porquê do aumento e os índices, quais são os critérios metodológicos, o que nós temos de enfrentar para que a sociedade possa entender este motivo desse aumento de 30%. E por isso que a OAB, na sua manifestação e determinação constitucional, que além de representar os advogados, também tem esse viés da cidadania, também ficamos com dúvida, e eu conversei com as minhas comissões responsáveis por esse tema, que é a Comissão Direito Consumidor, principalmente, e não ficou claro, mais uma vez, esse reajuste que foi imposto pela CR e a ANEEL. E a OAB, nesse papel, então, fez essa notificação judicial que nós, ontem à tarde, já distribuímos à Justiça Federal. O governo deve ser intimado brevemente, a CE, para que venha a sociedade e diga quais são as razões, dentro de uma coisa básica no Estado Democrático e Direito, que qualquer governo que faça uma política voltada à coletividade, aos interesses da sociedade, possa, através de um princípio básico, que me parece que às vezes este governo ele não consegue colocar com a devida precisão, que é o princípio da transparência, ou seja, quais foram os critérios de atendimento, por exemplo, de necessidade que justifique esse aumento tarifário que está sendo noticiado pela mídia, né? Ou seja, quais são os percentuais, da onde que se tira o perfil, por exemplo, de consumo para que se possa ter, ao longo do tempo, esse novo indicativo de 30% que é exorbitante, que passa acima da própria inflação. Mas o mais grave de tudo isso é que, mais uma vez, um governo vem e dá um tarifaço e não coloca as claras para a sociedade o porquê que está fazendo isso. Então, esse é o papel da OAB, dar transparência a esta forma de agir, principalmente nesse tema da CE, no tocante a esse aumento dessa tarifa de 30%.
Que é tudo que está faltando nesse momento, né? Nessas definições todas aí. Transparência, né?
Nós temos o problema da segurança pública, se tu me permite.
Sim.
A OAB já está há mais de anos falando dessa crise gravíssima que está tendo e não se tem transparência das políticas pública sobre esse tema.
Hoje o governo está criando uma estatal aí para gerenciar o sistema prisional, né?
Pois é, mais um órgão público. Quer dizer, e parece que, e agora me permite, se tu tiveres um pouco de paciência, os seus ouvintes, mas é importante a sociedade saber. Todos os governantes, desde o governo Brito, vamos lá, governo Brito, governo Olívio, governo Rigoto, governo Ieda, governo Tarso e agora governo Sartori, nós fizemos um levantamento, um estudo dos planos de política e desses governos durante a campanha eleitoral. Todos falaram, desde o governo Brito, do problema da segurança pública como prioridade e da necessidade de políticas de Estado. Nenhum fez. E agora, no final de um governo, se cria mais um órgão público no sentido de dar uma política emergencial para tratar o tema da segurança pública, em que a sociedade já perdeu muitos entes queridos, o cidadão, em prol de uma ausência do Estado. Então é muito complicado, e como eu digo na minha petição, quando a gente coloca isso na notificação judicial, em tempos obscuros, mais do que nunca, precisa da transparência. E parece que cada vez mais as decisões são camuteadas, são decididas em gabinete, e vamos assim, mas, muito embora a sociedade me pareça ainda um pouco inerte a esse tema, nós não vemos uma resignação, que acho que é importante que a sociedade tenha essa conscientização, que tenha esse direito. A OAB vai estar vigilante nesse tema e vai estar ao lado da sociedade, principalmente naquilo que a Constituição determina. E nós vamos sim, não, independente desse tema da CE, vamos seguir no tema da segurança, mas não dá mais para suportar o cidadão, como bem dito por vocês, eu já estava ouvindo o programa, toda a carga de má gestões. É muito fácil você ser um governante, fazer uma má gestão, nós não temos dinheiro, mas onde é que está o antecedente dessa falta de dinheiro. É má política. E quem paga isso, historicamente, é o cidadão. Está na hora de nós termos essa transparência para demonstrar, através dessas ações que a UB está promovendo, que aí é uma má gestão. É impossível que o cidadão continue a cá com esta forma de governo, que ao longo dos anos não cria uma política verdadeira de Estado voltada à coletividade e ao bem-estar social.
Presidente da OAB Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, a CE hoje é vista pelo governo do estado como problema e solução. Problema porque é uma empresa, especialmente a distribuidora, tem um custo elevadíssimo, principalmente em comparação com as outras concessionárias aqui do estado, de operação, de funcionamento, mas é solução também porque ela ainda vale algum dinheiro, especialmente se a concessão, se a autorização, se a outorga, enfim, me foge o nome técnico agora, for renovada aí por mais alguns anos, isso aí é um atrativo numa eventual privatização. A OAB tem posição sobre a eventual privatização ou federalização da CE, ou é um tema que a OAB não entra?
Nós estamos debatendo isso, né? A única coisa que nós temos que refletir bem é o seguinte: se o Estado vai se desfazer do seu bem, que é a energia elétrica, ou outros bens, para pagar conta atrasada, isso é inadmissível. Ou seja, mais uma vez, nós vamos nos desfazer de um patrimônio público. Eu não estou dizendo que tem que preservar o patrimônio público, porque eu sou a favor ou contra a privatização. Acho que tudo tem que ser um estudo muito técnico, tem que ser viável e, acima de tudo, tem que dar transparência a esse debate, que muitas vezes também o governo não dá essa transparência, principalmente na questão das fundações que foram feitas, aqueles decretos, aqueles projetos de extinção, e a OAB recebeu a todos lá e ouviu a todos, coisas que o governo não fez. Acho que nós temos que ter um debate social maior sobre isso. Se nós vamos decidir pela privatização, sim, mas por que estamos dizendo isso? E apontar as falhas não como um critério político, mas como um critério de Estado. Agora, não dá para vender tudo para pagar a conta. E não tem investimento. Ou seja, hoje o cidadão paga tributo para pagar a conta, não para ter investimento de infraestrutura. Então, isso pode ser um risco, e nós vamos sempre ficar nesse giro. Ou seja, vamos estar correndo atrás, como tu falaste dos descontos, que antigamente era 20%, quando tu antecipava o IPVA, o IPTU, e hoje está quase caindo a nada esse desconto, para pagar custo pela má administração do Estado. Então, esse é um debate que tem que ser enfrentado. Se nós vamos vender, por que vamos vender? E o que vai ser investido com esse investimento? Não para pagar conta. E aí nós vamos chegar a um fundo sem poço, com certeza, no futuro, se nós não conseguirmos ter uma política de reestabilização. Agora nós temos que sim debater, e a memória do cidadão tem que ficar muito clara nesse momento do ano que vem, que é a questão do voto. E nós vamos liderar, e vocês vão saber mais tarde, toda uma liderança que alguém vai ter sobre o voto consciente com a sociedade civil. Nós temos que lembrar daqueles políticos que já estão no poder e que não construíram algo para o bem social, muito pelo contrário, contribuíram para a má gestão. Então, este tema da privatização, voltando um pouco, eu entendo que tem que ser debatido, ele tem que ser tratado com a sociedade claramente, transparentemente. Se decidir, tudo bem, mas não usar esse dinheiro para pagar a conta.
Como o presidente, que poderia se fazer, agora é uma questão um pouco mais técnica sobre aspectos jurídicos, de numa eventual privatização, como se poderia garantir que esses recursos fossem destinados para algo em prol da sociedade, como o senhor está defendendo, e não apenas para o pagamento de contas, porque, comparando com o imposto, né, o IPVA, que é cobrado, agora está em discussão de novo, está chegando o final do ano, ele é um imposto que tem todos os anos, então até pode ser antecipado, negociado com a sociedade de alguma forma, né? Porque o ano que vem tem de novo, e tem de novo, e tem de novo. Agora, uma empresa não se vende duas vezes, né? É só uma vez. Então, como é que poderia se garantir que esses recursos não fossem meramente para pagamento de despesa e daqui um ano, dois anos, estivéssemos na mesma situação?
Boa pergunta. Nós estamos fazendo já há algum tempo um estudo importante sobre gestão, né? Qual o limite de responsabilidade do gestor do Estado frente às suas ações que geram prejuízo à sociedade? Ora, por isso está a necessidade de debate. Se porventura, qualquer empresa que possa ser privatizada pelo Estado, ele tem que dizer do porquê que tenha feito isso, e se caso for privatizado, a OAB vai ficar de olho nisso através também do seu observatório, no sentido de que esse dinheiro não possa, de alguma forma, ser desviado da sua função, do objetivo de venda. E aí nós vamos tomar, sim, isso já está uma decisão, até vou levar ao conselho da seccional, ações de responsabilidade do gestor. Ou seja, se ele de alguma forma vender o patrimônio e não utilizar isso em benefício social e sim para pagar a conta por má gestão praticada por governo, não esse, mas como os anteriores, mas ele está hoje no poder, ou seja, hoje está exercendo o cargo de, digamos assim, do grande síndico do Estado, que tem que gerir muito bem as contas e fazer a redistribuição para que se mantenha ações importantes para a sociedade, nós vamos judicializar, sim, ações, porque não, a OAB tem um sentimento de que nós não podemos mais deixar o gestor público beirando na impunidade dos seus atos por má administração. Ou seja, isso é incompatível com a necessidade que o Brasil precisa hoje. Nós não podemos mais errar na política de gestão administrativa. E se nós continuarmos com a cultura de que a política é uma aventura e que não vai acontecer nada, que o político ou o gestor poderá de alguma forma realizar as suas ações, não vai prestar conta da sociedade, esse vai ser o papel do OAB. E é isso que nós vamos cobrar e vamos ter à frente, com esse estudo concluído, ficar preparados para que quando começar as privatizações, esse dinheiro sumir, não for destinado à sociedade, nós, junto a os órgãos judiciais, Ministério Público, Tribunais de Contas, que são órgãos reguladores, nós vamos estar lado a lado para dar essa transparência e que, porventura, algo ocorra de que foi mal gerido esse dinheiro vendido, hipoteticamente falando agora, numa privatização, nós vamos buscar responsabilidade.
Ainda hipoteticamente, na possibilidade de uma privatização, o governo acena com a possibilidade de assumir o passível atuarial dos aposentados, servidores aposentados. O que significa isso?
Não, na verdade, pagar realmente suas determinações de contas, né? É mais um passivo que existe para o governo do Estado, né? É uma matéria que a gente está ainda determinando e analisando com a questão da nossa Comissão Pública de Direito Previdenciário. Não está muito bem claro essa questão também, aliás, nada no governo está muito claro, nesse governo tudo muito obscuro, e também se for o caso, nesse tema, a gente fazer o que tem de licença, o que pode ocorrer de prejuízo social, para que a gente tome também as medidas necessárias. O que eu tenho que entender, sim, e como vocês às vezes têm dúvida, é que o governo faz as coisas sem dar a devida transparência. E esse é o papel que nós estamos fazendo, buscar informações. É muito difícil ter informações da Secretaria da Fazenda, é muito difícil entender por que não há investimentos nesse tema da segurança pública, principalmente, e por que não está sendo destinado e estão sendo cortados verbas, mas não se explicam absolutamente nada. Por isso que esse tema notarial da aposentadoria, entre outros, nós vamos começar a buscar essa transparência através dessas notificações judiciais.
Presidente da OABRS, Dr. Ricardo Breyer, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente. Bom dia de trabalho e até o próximo contato.
Muito obrigado, Ziz, obrigado a todos pela atenção e seguimos à disposição para qualquer tema que for de interesse da cidadania.
Obrigado. 8:37 e meio.